Então, perfeito. Então, nessa audiência na ação penal 504-65-12, senhores presidentes, retomando o seu depoimento, do depoimento do senhor presidente Luiz Inácio da Silva, para essa questão do triplex, só para finalizar então, deixar claro, o senhor decidiu que não iria ficar com esse triplex já na primeira visita que o senhor fez em fevereiro de 2014, foi isso?
E foi isso, e repetiu o que eu falei aqui 3 vezes. Nunca solicitei e nunca recebi apartamento. Eu imaginei, ou imagino, que o Ministério Público, na hora que for falar, vai apresentar as provas.
Certo.
Ele deve ter, pelo menos, algum documento que prove o direito jurídico de propriedade, uhum, para poder dizer que é meu apartamento.
Perfeito. O senhor já declarou que o senhor não, já não quis ficar em fevereiro de 2014. E então, aquela visita em agosto de 2014, só para entender, já não lhe dizia respeito, isso? A visita que sua senhora, sua esposa, teria
nem
feito?
Eu sabia que tinha tido a visita, doutor.
Não sabia.
Não sei se eu tenho mulher, mas nem sempre elas...
Certo. E ela também não lhe relatou em seguida.
Nem sempre ela pergunta pra gente o que vou fazer. Tá.
Mas ela também não lhe relatou em seguida. Ela
10 dias depois, ela me... 10 ou 15 dias depois, ela me relatou.
Ah, relatou que teria visitado.
Eu falei na outra pergunta que ela me relatou e que disse que não tinha gostado.
Tá.
Que não estava acontecendo nada.
E nessa ocasião, o senhor reiterou que não ficaria com o apartamento.
Ela já sabia que eu não queria.
Perfeito.
Eu não sei, se o senhor percebeu que o apartamento foi comprado em nome da dona Marisa.
Eu entendi.
Tá?
Vou retornar agora à primeira parte da acusação. O Ministério Público afirma na denúncia que o senhor teria conhecimento desse esquema criminoso que vitimou a Petrobras. E vou lhe fazer algumas perguntas relativas a esse tema. Isso é relevante porque tem a relação com o próprio tema do triplex. O Ministério Público afirma que o triplex seria uma espécie de propina desse esquema que vitimou a Petrobras, certo? O Ministério Público descreve na primeira parte da denúncia um esquema criminoso que teria vitimado a Petrobras com ajuste fraudulento de licitação, pagamento de propina a agentes públicos, agentes políticos e partidos políticos. O Ministério Público Federal afirma que o senhor presidente tinha conhecimento desses crimes e que nesses crimes eram figura central os diretores da Petrobras. A fim de esclarecer, senhores presidentes, o senhor pode descrever como era o processo de nomeação do presidente e dos diretores da Petrobras?
Doutor Moro, quando o Ministério Público levanta essa tese, no fundo, o Ministério Público está querendo discutir como é que se monta um governo nesse país.
Uhum.
Aliás, o presidente Fernando Henrique Cardoso veio aqui e deu uma explicação. Eu espero que em outros processos o Ministério Público tenha aprendido uma lição.
Quanta pergunta específica? O senhor pode responder como era o processo de nomeação do presidente e diretores da Petrobras?
Vou responder a pergunta, poderia repetir as palavras do Fernando Henrique Cardoso, poderia repetir de outros presidentes, mas vou dizer a minha. Veja, primeiro, quando você ganha uma eleição nesse país, você ganha, só houve um momento em que um presidente ganhou uma eleição sozinho, que foi o presidente Sarney em 1985, e depois todos os outros presidentes são obrigados a fazer aliança política. Sem aliança política, você não governa esse país e nem ganha eleição, tá? Eu ganhei as eleições de 2002 com a base de partido que compunha a base eleitoral, que eu nem me lembro bem, e depois você tem que montar a sua maioria para você governar. E você, quando faz uma composição, primeiro os partidos participam do governo. Participam. Uhum. Quem duvida disso vai ver agora que teve uma eleição na França, o presidente teve a maior votação que o presidente já teve na França, e se ele quiser governar, ele vai ter que construir uma aliança política.
Entendi, senhor presidente, mas vamos tentar manter mais objetivos.
Eu não quero ser rápido, eu quero ser conciso, para que as pessoas que vejam saibam o que eu estou falando. Eu não quero meia-verdade, eu quero a verdade inteira nesse processo. Uhum. Eu não quero ilações. Então, veja, eu montei o governo, eu escolhi o primeiro escalão. Meu primeiro escalão tinha vários ministros que não eram sequer de partido político. Eu poderia citar o atual Meirelles, ministro da Fazenda do Temer, poderia citar o ministro Furlan, poderia citar o ministro Roberto Rodrigues, poderia citar o ministro Gilberto Gil, poderia citar o ministro Ciro Gomes, tantos quantos. E mostrei e montei a ministro com partidos aliados. Ora, o presidente escolhe o primeiro escalão e o presidente delega a quem de responsável, no caso do Brasil, sempre foi a Casa Civil ou o Gabinete Institucional no tempo dos militares, o Gomery na época, monta o governo, monta o segundo escalão, discute quem vai fazer tal cara, quem vai fazer tal coisa e tal. E, obviamente, que essas pessoas vão discutindo com os partidos aliados e discutindo com as bancadas. Foi assim. E eu já disse em vários depoimentos que fiz, tá? Os diretores da Petrobras, eles são indicados pelas bancadas e pelos partidos de acordo com o ministro da área. Isso vai para o gabinete institucional, que faz uma investigação para saber se as pessoas têm algum compromisso, se são corruptos, se tem alguma passagem pela polícia. O GSI, ao detectar que não tem, passa para a Casa Civil. A Casa Civil comunica à presidência e isso é enviado o Conselho de Administração, no caso da Petrobras, para indicar as pessoas. É assim que funciona.
Parece que o senhor...
E agora o Ministério Público poderia fazer um pique. Uhum. Para ver como é que o Temer montou o governo dele.
Certo. Me parece que o senhor já respondeu, mas para ficar claro então. Era a Presidência da República que enviava e indicava o nome do presidente e dos diretores da Petrobras para o Conselho de Administração da empresa?
O Presidente da República, depois de ouvido os partidos, as bancadas e os ministros, indicava ao Conselho da Petrobras que indicava as pessoas.
A palavra final era da Presidência da República?
A palavra final não. A indicação final era dos conselhos da Petrobras.
A indicação para o conselho da Petrobras, a palavra final nessa indicação era da Presidência da República.
Porque senão não precisava ter presidente.
Isso envolvia não só os presidentes da Petrobras, mas também os diretores?
Toda a diretoria da Petrobras.
O senhor ex-presidente pode
dizer... E veja, doutor Moro, que coisa engraçada. Tá, todos os diretores que eu indiquei passaram pelo crivo do GSI. Uhum. Foram os indicados. Não houve um voto contra do Conselho. Não houve uma denúncia de nenhum trabalhador. Não houve nenhuma denúncia da Polícia Federal. Não houve nenhuma denúncia do Ministério Público. Não houve nenhuma denúncia da imprensa. Isso aconteceu em 2003, 2004. Sabe como eu não posso grampear ninguém e não tinha o CEF na minha vida? Eu não podia saber.
Certo. O senhor ex-presidente pode descrever as circunstâncias da indicação do senhor Paulo Roberto Costa como diretor de abastecimento da Petrobras? Consta aqui nos autos que ele ingressou nessa posição em 14 de maio de 2004.
Ele foi indicado do jeito que eu acabei de explicar.
O senhor, o ex-presidente, se recorda das circunstâncias?
Não, porque, doutor Moro, o presidente da República, ele não toma conta, sabe, de todos os cargos do governo. Nem é possível. Uhum. Se um presidente da República tem confiança, e quando compõe o ministério, ele compõe com a pessoa que ele confia, ele delega as pessoas, tá? Quando você tem, num governo como eu tinha, um coordenador político, que na época era o ministro Laudo. Você tem um chefe da Casa Civil. Você tem um presidente de partido que conversa com os outros partidos políticos. Quando você recebe a indicação, você não vai ficar perguntando, houve duas reuniões, houve três reuniões. Você vai saber se a pessoa é idônea ou não.
Certo. O senhor Paulo
Roberto... e se é de carreira e se tem competência para o cargo.
O senhor Paulo Roberto Costa tinha o apoio político do Partido Progressista para a nomeação?
Devia ter.
O senhor ex-presidente se recorda de quais agentes políticos específicos do Partido Progressista? Quais agentes políticos do Partido Progressista?
Não, quais agentes? O partido.
O senhor se recorda dos agentes políticos específicos?
Não.
Há notícias que foram juntadas...
Quando o senhor fala agente específico, o que quer dizer?
O agente, o político do Partido Progressista.
Não, tinha 50 e poucos deputados.
Há diversas notícias, foram juntadas aqui pelo Ministério Público no processo, que a pauta da Câmara dos Deputados estava trancada em abril de 2004, por obra da oposição e com apoio de partidos como o Partido Progressista, que estariam insatisfeitos pela falta de nomeação dos cargos prometidos. O senhor ex-presidente se recorda desse fato?
E ela, se confirmar? Ela esteve trancada nesse período, doutor Moro, eu não me recordo. Uhum. Agora, eu duvido que seja por conta de pressão de indicação.
Há uma informação também juntada em notícias do Ministério Público, que nessa época, abril de 2004, o senhor ex-presidente teria recebido diversos políticos em um churrasco na Granja do Torto e tomado um café da manhã com 35 dos 53 deputados do Partido Progressista. O senhor se recorda e pode confirmar essa afirmação?
Eu não me recordo, mas eu fazia reunião sistemática com os líderes. Se a presidenta Dilma tivesse me seguido, não tinha tido impeachment.
Consta também que a pauta do Congresso foi desobstruída após esses encontros pessoais. O senhor ex-presidente se recorda e pode confirmar essa afirmação?
O PP sozinho não teria condições de obstruir a pauta do Congresso.
Ele não estava.
Era preciso que houvesse outro partido. E eu jantei com o PP, com o PMDB, com todos os partidos da base aliada, eu jantava.
O senhor ex-presidente se recorda se o Partido Progressista deixou de fazer, de participar dessa obstrução por conta de indicações de cargos nessa ocasião?
Não. Eu nem sabia que ele estava fazendo obstrução. Porque o meu líder, tanto o ministro, sabe, das relações políticas, das relações institucionais, quanto o líder do partido, poderia ter me comunicado. Presidente, eles estão fazendo obstrução. Não me comunicaram.
O senhor ex-presidente se recorda se a nomeação, a indicação do Paulo Roberto Costa esteve envolvida nessa obstrução e nessas assuntos da reunião?
Nisso. Não acredito nisso.
Excelência, pela ordem, como eu disse, Vossa Excelência, a pergunta, Vossa Excelência, trouxe um rol de perguntas que foram feitas anteriormente à audiência. Vossa Excelência repete a pergunta, sendo que já houve resposta. Então, se ele já disse que não sabia e nem houve obstrução, Vossa Excelência coloca como premissa da pergunta um assunto desnecessário.
Certo, eu agradeço a consideração, doutor, mas as perguntas são relevantes. Que é a oportunidade para o seu cliente...
Mas ele está esclarecendo, a questão é só de forma. É como, repito, Vossa Excelência trouxe as perguntas feitas anteriormente à audiência. Precisa adequá-las à dinâmica.
Certo, doutor. Fica registrado sua observação, muito pertinente. Eu vou continuar fazendo as perguntas. O senhor ex-presidente conheceu o senhor Pedro Correia, ex-deputado federal?
Olha, eu conheci a fama dele. Eu vou lhe contar uma fama dele, para o senhor, quando fizer pergunta, saber do que eu estou falando.
Uhum.
O ex-governador Eduardo Campos era meu ministro. Ele dizia para mim o seguinte: olha, o Pedro Correia está na base do governo porque ele diz o seguinte: um político que usa terno branco, sapato branco e Ray-Ban verde não tem como ficar na oposição, quem quer que seja que esteja no governo. É por isso, eu não tinha relação com o senhor Pedro Correia.
Quando o senhor respondeu a indagações a respeito naquela condição coercitiva, o senhor mencionou essa história do Ray-Ban branco e o senhor acrescentou ali: esse cidadão era pernambucano, eu tive o prazer de ver ele uma vez numa reunião de líderes dentro do Palácio Planalto para discutir as medidas provisórias de interesse do governo. Essa reunião seria, por acaso, essa nesse período, em abril de 2004?
Deve ser, porque eu não me encontrava com esse cidadão. Ele não fazia parte das pessoas que eu tinha qualquer interesse de estar com ele.
O senhor ex-presidente tem conhecimento se ele foi um dos parlamentares do Partido Progressista que pleiteava a indicação de Paulo Costa para a diretoria de abastecimento?
Não.
Não foi ou não sabia?
Não sabia, e eu tenho. Acho que quem foi a direção do partido.
O senhor ex-presidente conheceu o ex-deputado federal José Janene?
Não.
O senhor sabe se o deputado federal Janene foi um dos parlamentares do Partido Progressista?
Ele era líder do PP, certamente ele estava presente.
O senhor se recorda se ele foi um dos parlamentares que pleiteava a indicação de Paulo Roberto Costa para a diretoria de abastecimento?
Então eu vou repetir, ele era líder do partido, se o partido pleiteou, ele devia saber.
O senhor se recorda dele estar presente nessas reuniões que o senhor mencionou,
não,
na Granja do Torto?
Não, eu não tive o prazer de ter nenhuma reunião com o Janene.
Uhum. O senhor confirma, então, que a nomeação do senhor Paulo Roberto Costa foi um pleito do Partido Progressista?
Foi a informação que eu recebi. Uhum. Como eu disse para o senhor, essas coisas são feitas entre o ministro da área, entre a bancada, entre os partidos, passa pelo ministro institucional, vai ao GSI, vai à Casa Civil e chega ao presidente da República para indicar ao Conselho.
O senhor Paulo Roberto Costa foi condenado e preso por crime de corrupção e lavagem de dinheiro. Fez um acordo com o Supremo Tribunal Federal, devolveu cerca de 78 milhões que ele mantinha na Suíça. Ele confessou que havia um esquema criminoso na Petrobras de cobrança de propinas em grandes contratos, parte dela sendo destinada a agentes da Petrobras, parte dela sendo destinada a agentes políticos e partidos políticos, inclusive ao Partido Progressista. O senhor ex-presidente tinha conhecimento a esse respeito dos crimes por ele praticados enquanto diretor da Petrobras?
Não.
E desse esquema de divisão de propinas?
O que eu disse, doutor Moro, numa pergunta anterior. Eu fiquei 8 anos na presidência. Uhum. Já fazem 14 anos desde que eu fui eleito até agora. Essa coisa só veio à tona depois do grampo da Lava Jato.
O senhor ex-presidente pode descrever as circunstâncias da nomeação de Renato de Souza Duque como diretor
O mesmo jeito. O Duque era um funcionário de carreira como Paulo Roberto, de mais de 30 anos de empresa, sabe, engenheiro da área competente, ninguém questionou, passou pela bancada, talvez de mais partido do que o PT, mas também não é o caso porque não me informaram, passou pelo ministro da área institucional, passou pela Casa Civil, pelo GSI e foi indicado ao Conselho da Petrobras. Também contra ele, não houve nenhuma denúncia de nenhum funcionário da Petrobras. E olha, doutor Moro, que eu se juntar todos os presidentes da República, desde que o Brasil foi descoberto, ninguém foi mais na Petrobras do que eu. E nunca ninguém levantou qualquer suspeita sobre Paulo Roberto, sobre Duque. Sabe? A imprensa nunca levantou.
O senhor pode esclarecer essa afirmação do senhor? Ninguém foi mais na Petrobras do que o senhor?
Ah, porque eu depois que a Petrobras descobriu o pré-sal, eu vislumbrava, sabe, que esse país ia virar um país grande, soberano, que a gente ia pagar a dívida de 5 séculos de atraso na educação. Por isso é que nós fizemos a lei da partilha.
O senhor acompanhava de perto os investimentos?
Não, a gente não acompanha de perto. O que acontece é o seguinte, você discute na Petrobras o plano estratégico, tá? O plano estratégico. Então você tinha discutido que investir tantos bilhões até 2020, que é tirar tantos milhões de barris de petróleo. Esse é o projeto estratégico. Certo. A execução dele e o desdobramento dessa estratégia é um problema da Petrobras.
A nomeação do senhor Renato de Souza Duque tinha o apoio de algum partido? Por exemplo, do Partido dos Trabalhadores?
Eu disse agora, pela informação que eu tenho, deve ter sido do PT e de outras pessoas.
O senhor ex-presidente se recorda de quais agentes desses partidos específicos?
Não, não. Não chega, doutor, não chega para o presidente da República o nome. Olha, o deputado falando de tal, o deputado... Não, chega a reivindicação, sabe, de que foi indicado. Passou pelo GSI, não tem denúncia de corrupção contra a pessoa, é uma pessoa idônea, essa pessoa indicada.
O senhor Renato Souza Duque tinha alguma relação com o senhor José Dirceu de Oliveira e Silva?
Pela imprensa tinha.
Foi o senhor José Dirceu que apresentou o nome do senhor Renato Souza Duque em ação?
Eu penso que não, porque o José Dirceu deve ter recebido, deve ter, era chefe da Casa Civil.
Sim.
Ele deve ter recebido do Congresso a ideia.
O senhor Renato Souza Duque tinha alguma relação com o senhor João Vacari Neto?
Eu não sei.
O senhor ex-presidente não tem nenhum conhecimento de alguma relação entre os dois?
Eu sei que tinha, porque na denúncia aparece que eles tinham...
Não, na época dos fatos.
Não.
O senhor Renato Souza Duque...
Porque, doutor Moro, um presidente da República, nos 8 anos que eu fiquei na presidência da República, a gente não tem reunião com a diretoria da Petrobras. Eu, em 8 anos, tive 2 momentos, quando descobrimos o pré-sal, para discutir o plano estratégico e para decidir, sabe, que a gente não ia fazer leilão do pré-sal. Era até numa viagem que eu ia para a Argentina. Mas você não tem reunião específica com o diretor.
Entendi. O senhor Renato Souza Duque foi condenado e preso por crime de corrupção e lavagem de dinheiro. Contas dele, secretas, foram bloqueadas com cerca de 20 milhões de euros. O senhor ex-presidente tinha conhecimento a esse respeito dos crimes
não.
por ele praticados enquanto não. diretor da Petrobras?
Não.
O senhor ex-presidente esteve pessoalmente com o senhor Renato Duque alguma vez?
Tive.
O senhor ex-presidente pode descrever as circunstâncias?
Eu tive uma vez no aeroporto de Congonhas, se não me falha a memória, porque tinha vários boatos no jornal de corrupção e de conta no exterior. Eu pedi para o Vacari, que eu não tinha amizade com o Duque, trazer o Duque para conversar.
Isso foi aproximadamente quando?
Ah, não tenho ideia, doutor, não tenho ideia. Eu sei que foi numa gala em Congonhas, e a pergunta que eu fiz para o Duque foi sim. Tem matéria nos jornais, tem denúncia de que você tem dinheiro no exterior, de que está pegando da Petrobras, ou sabe, para ter no exterior. Você tem conta no exterior? Eu falei, não tenho. Eu falei, acabou. Você não tem. Sabe, não mentiu para mim, mentiu para ele mesmo.
Isso foi em 2014?
Eu não lembro a época, doutor. Não lembro a época. Sinceramente, se eu falar aqui uma data, eu estou mentindo.
Foi depois que saíram essas notícias sobre contas no exterior?
Não, depois tinha muita denúncia de conta no exterior, de Paulo Roberto e de muita gente.
Entendi. O senhor pode esclarecer por que, que o senhor procurou o senhor João Vacari para procurar o senhor Renato Duque?
Porque o Vacari tinha mais relação de amizade com ele do que eu, que não tinha nenhuma. Tá?
O senhor tinha conhecimento, então, da relação de amizade entre os dois?
Liguei pro Vacari. Não sei se era relação de amizade. Liguei pro Vacari e falei, Vacari, você tem como pedir pro Duque vir numa reunião aqui? Ele falou, tenho. E levou o Duque lá. Isso.
Salvo equívoco meu, o senhor ex-presidente, há pouco eu perguntei se o senhor conhecia, sabia se eles tinham alguma relação, e o senhor falou que não. Então o senhor tinha conhecimento que eles tinham uma relação?
Eu pedi pro Vacari. Ah. O Vacari, se ele tinha como trazer o Duque, né? Ele disse que tinha.
Resposta
isso não
anterior,
implica que ele tenha relação, implica que ele podia conhecer.
Ele falou, da resposta anterior era da época do governo. São momentos diferentes que Vossa Excelência parece estar se referindo.
Eu estou dando oportunidade para ele esclarecer, porque aparentemente ele tinha falado uma coisa e falou outra agora.
Estou respondendo esse registro que é um momento diferente.
Eu só quero lembrar o seguinte, relação de amizade é uma coisa.
Sim.
E relação é outra. Eu vou sair daqui dizendo, olha, conheci o Dr. Moro, tenho relação com ele.
Sim.
Na verdade, não tenho.
Entendi. Mas o senhor então não sabia na época que o senhor João Vacari tinha alguma relação com o senhor Renato Duque? Sabia ou não sabia?
Eu sabia que ele tinha relação, não sabia que ele tinha relação de amizade.
Uhum.
E quando eu disse para ele chamar o Duque, é porque ele poderia ter o telefone do Duque, que eu não tinha.
E que tipo de relação que o senhor tinha conhecimento que eles tinham?
Ah, não sei, não sei. O Vacari está preso, pode perguntar para o Vacari. O Duque está preso, pode perguntar para
o
Duque.
É, porque o senhor procurou o Vacari para chegar ao Duque, pelo que o senhor disse. Então, assim...
Porque eu sabia...
Fiquei tranquilo para esclarecer, eu não esclarecei.
Eu tranquilo,
então,
doutor.
A questão é saber, assim, por que, que o senhor fez isso, procurou o Vacari para chegar ao Duque? O senhor tinha conhecimento de alguma relação?
Porque o Vacari conhecia o Duque que eu não conhecia. Só isso.
E isso o senhor tinha
que
conhecimento?
Que tipo de relação que eles tinham, eu não sei.
E o senhor, ex-presidente, tinha conhecimento que o João Vacari conhecia...
Tinha conhecimento.
Que tipo de conhecimento que o senhor tinha?
Conhecimento que o Vacari conhecia o Duque.
Só isso?
Só isso.
Subordinado do senhor Renato Duque, gerente da Petrobras Pedro Barroso, foi condenado por crime de corrupção e lavagem de dinheiro. Devolveu ele 204 milhões de propinas que ele tinha no exterior. Também ele falou que havia um esquema criminoso na Petrobras de cobrança de um percentual de propinas nos grandes contratos. parte dela sendo destinada a agentes da Petrobras, parte dela sendo destinada a agentes políticos e partidos políticos, inclusive ao Partido dos Trabalhadores. O senhor ex-presidente tinha conhecimento a esse respeito dos crimes por ele praticados enquanto gerente da Petrobras e esse esquema de divisão de propina?
Quanto que ele devolveu?
204 milhões.
Roubou muito, hein? Um ladrão assim deve ser tão esperto que só sabe se for delatado.
Mas o senhor
Eu tive o prazer de não conhecer o Barroso.
E o senhor tinha conhecimento desses crimes por ele praticados enquanto gerente da Petrobras?
Não.
O senhor ex-presidente pode descrever as circunstâncias da nomeação do Nestor Cerveró como diretor internacional da Petrobras?
Foi um pedido do PMDB. Pela imprensa, eu já vi dizer agora, depois da eleição, de que foi o meu filho, de que foi não sei quem. Na época, a informação que eu recebi era que o Cerveró era uma indicação do PMDB.
O senhor saberia dizer de quais agentes?
Não sei.
O Nestor Cunato Cerveró foi condenado, preso por crime de corrupção e lavagem, fez um acordo homologado pelo Supremo, se comprometeu a devolver milhões de reais e dólares, que teria se apropriado em propinas. Também ele confessou que havia um esquema criminoso na Petrobras de cobrança de um percentual de propinas dos grandes contratos. Parte dela sendo destinada a agentes da Petrobras, parte dela sendo destinada a agentes políticos e partidos políticos. O senhor ex-presidente tinha conhecimento a esse respeito dos crimes praticados por Nestor Cerveró enquanto diretor da Petrobras?
Não, nem tinha amizade com Cerveró.
Nestor Cunato Cerveró deixou o cargo de diretor internacional da Petrobras em 3/3/2008, sendo substituído por Jorge Luiz Helada. O senhor ex-presidente pode descrever as circunstâncias da substituição de Nestor Cunato Cerveró por Jorge Luiz Helada como diretor internacional?
Me parece que era uma reivindicação do PMDB.
O senhor saberia explicar porque o senhor ex-presidente também, o Nestor Cerveró, era do
Indicação? Era também. Eu não sei porque quis trocar, mas o que eu sei é que foi reivindicado para que o Zelada assumisse, não sei se uma reivindicação do PMDB de Minas Gerais pressionando o PMDB nacional. Esse detalhe não, o presidente não decide.
O Nestor Cerveró declarou em juízo que foi substituído para atender a indicação política do PMDB da Câmara. O ex-deputado Eduardo Cunha confirmou em juízo que Jorge Luiz Helado teria sido uma indicação PMDB de Minas Gerais. O senhor ex-presidente tinha conhecimento de fato?
Não, ele deve saber mais do que eu. Ele era do PMDB?
Os detalhes o senhor não tem, então.
Não tem.
O Jorge Luiz Helada foi condenado e preso por crime de corrupção e lavagem de dinheiro. As secretas também foram bloqueadas no Principado de Mônaco, cerca de 11 milhões de euros. O senhor ex-presidente tinha conhecimento a esse respeito dos crimes por ele praticados em diretor da Petrobras?
Não.
Senhor ex-presidente, o senhor tendo nomeado, indicado, ou pelo menos dado a palavra final para indicação ao Conselho de Administração da Petrobras, de Paulo Roberto Costa, Renato Souza Duque, Nestor Cunato Cerveró, Jorge Luiz Helada, não tinha conhecimento de nenhum dos crimes por eles praticados?
Não.
Ou desse esquema criminoso que alguns
não,
deles
praticaram? Nem eu, nem o senhor, nem o Ministério Público, nem a Petrobras, nem a imprensa, nem a Polícia Federal. Todos nós só ficamos sabendo quando foi pego no grampo a conversa do Youssef com o Paulo Roberto.
Eu indago ao senhor essa porque foi o senhor que indicou o nome dele ao Conselho de Administração da Petrobras. É uma situação diferente minha.
Não, o senhor que soltou o Youssef e mandou grampear, o senhor podia saber mais do que eu.
Eu decretei a prisão do Alberto Youssef. É um pouco diferente.
Doutor Moro, deixa eu dizer uma coisa, senhor.
Senhor ex-presidente. Mas enfim, o senhor tendo indicado essas pessoas, o senhor não tinha conhecimento de nada disso?
Nada, eu indiquei tanta gente.
O senhor tendo nomeado todas essas pessoas, o senhor entende que o senhor não tem nenhuma responsabilidade pelos fatos que eles praticaram?
Nenhuma responsabilidade.
Da Petrobras?
Nenhuma responsabilidade.
Alguns dirigentes de algumas empresas empreiteiras do Brasil, Ricardo Ribeiro Pessoa, da UC, Marcelo Baião da Odebrecht, Léo Pinheiro, da OS, Rogério Nora de Sada Andrade, do TR, admitiram que havia um esquema criminoso na Petrobras de pagamento de percentual de propina nos grandes contratos. Parte dela sendo destinada a agentes da Petrobras, parte dela sendo destinada a agentes políticos e partidos políticos, inclusive ao PT. O senhor ex-presidente não tinha qualquer conhecimento disso?
Não, porque quem monta cartel para roubar não conta para ninguém, né?
O
presidente da República não participa do processo de licitação da Petrobras. O presidente da República não participa de tomada de preço da Petrobras. É um problema interno da Petrobras.
Desse esquema de corrupção, de divisão de pagamento de agente da Petrobras e agentes políticos e agentes políticos, o senhor também não tinha conhecimento?
Doutor, se eu tivesse conhecimento, nenhuma empresa dessa prestava serviço para a Petrobras.
Alguns desses dirigentes citaram como responsável no Partido dos Trabalhadores pela regulação dos valores o senhor João Vaccari Neto. O senhor não tinha?
Não. Veja que o Vaccari é tesoureiro do PT há pouco tempo. Nós tivemos vários tesoureiros na história do PT.
Uhum. Alguns afirmam que ele fazia isso desde 2007.
Não, o senhor não tem conhecimento. Ele não era tesoureiro do PT desde 2007?
Depois que vieram à tona as revelações acerca desse esquema criminoso da Petrobras, inclusive de valores sendo direcionados a agentes políticos e a partidos políticos em partidos trabalhadores, o senhor ex-presidente tomou alguma medida?
Repita a pergunta para mim, por favor.
Depois que vieram essas revelações à tona sobre o esquema criminoso da Petrobras, incluindo aqui repasses de valores a agentes políticos e a partidos políticos, entre eles o PT, o senhor ex-presidente tomou alguma providência?
Eu já estava fora da presidência há 4 anos. E você sabe que um ex-presidente vale tanto quanto um vado chinês, tá? Um vado chinês é um vado bonito que você ganha quando você é presidente. Quando você deixa a presidência, você não tem onde colocar ele. Você não sabe como cuidar de um ex-presidente. Você não sabe como cuidar do tal do vado chinês. Eu era ex-presidente em 2014 quando tinha as denúncias da Lava Jato.
Senhor ex-presidente, com sua influência no Partido dos Trabalhadores, partilhadores, o senhor solicitou eventualmente para que fosse realizada uma apuração interna para verificar se os fatos afirmados pelos executivos ou pelos agentes da Petrobras eram verdadeiros?
Sabe que essa influência dentro do Partido dos Trabalhadores é porque o Ministério Público não conhece o PT.
Uhum.
Né?
Se ele conhece... não tem influência no Partido
não, se eles conhecessem o PT, ele não falaria isso, tá? Porque o PT é um partido em que eu não participo de nenhuma reunião do PT desde que fui eleito presidente da República. Isso em 2002. Até 2014, quando eu deixei a presidência, que eu comecei a participar. Então eu não tenho nenhuma influência no PT. Eu tenho influência na sociedade. Quando eu falo, as pessoas me ouvem. Alguns ouvem, nem todos.
Então você entende, o senhor não solicitou nenhuma providência ou que o PT fizesse algum
não,
exame?
Não, porque eu não era dirigente do PT.
Bem, o senhor disse que o senhor não fez nenhuma solicitação, então, ao Partido dos Trabalhadores ou alguém do Partido dos Trabalhadores para que esses fatos fossem apurados, para verificar se teriam procedência ou não?
Não.
Eu não entendi, então, no contexto, por que, que o senhor procurou especificamente, como o senhor afirma, o senhor Renato Souza Duque?
Eu falei, por que eu chamei?
Ah.
Acabei de falar.
Não sei, pode eu repetir,
falei?
Então?
A sua secretária deve ter escrito aí. Eu disse que tinha muito boato de que estava sendo roubado o dinheiro que o Duque tinha conta no exterior, né? E eu falei para o Vacar, se você conhece o Duque, eu queria conversar com ele. Duque, é o seguinte, você tem conta no exterior? Não tenho. Acabou, para mim era o que interessava.
O senhor procurou algum outro ex-diretor da Petrobras
não,
com esse mesmo propósito?
Não, não, não.
O senhor procurou o Paulo Roberto Costa, por
não,
exemplo?
Não, esse... não.
E por que, que o senhor procurou especificamente, senhor Renato?
Porque o Duque...
Dentro dos diretores? Hein?
Porque o Duque tinha sido indicado pela bancada do PT, como eu disse no começo, o PT indicou o Duque com outros partidos políticos, eu penso, que foi para a Casa Civil, cumpriu todo o ritual.
Tinha outro.
Então eu fiquei muito puto da vida, muito puto, sabe? E falei.
Tinha outros diretores.
E ele disse que não. Se ele disse que não, ele não mentiu para mim. Entendi. Ele mentiu para a consciência dele.
Tinha outros diretores da Petrobras que haviam sido também indicados por conta de influência do Partido dos Trabalhadores?
Não, que eu saiba, não.
Nenhum outro?
Que eu saiba, não. Aliás, eu quero dizer bem da verdade. Se for levar em conta... Se for levar em conta a realidade política do mundo e o PT tivesse força, o PT teria indicado todos.
A denúncia também se reporta a acertos de propinas em contratos da Petrobras no âmbito da refinaria Presidente Getúlio Vargas, Repar, no Paraná, e na refinaria do Nordeste, Abreu e Lima, Reneste. Relativamente à refinaria do Nordeste, Abreu e Lima, o senhor, ex-presidente, pode esclarecer se o senhor teve algum envolvimento, se positivo, como foi no planejamento e construção da refinaria do Nordeste, Abreu e Lima?
A refinaria Abreu e Lima, ela era resultado de 5 refinarias. Tinha uma refinaria em Pernambuco, uma refinaria era para ser feita no Maranhão, foi feita a refinaria de Clara Camarão, no Mato Grosso, que era uma refinaria para cuidar de querosene de avião, e tinha a reivindicação de uma refinaria no Ceará. Essa refinaria de Pernambuco, ela era uma refinaria que tinha assim, Espírito Santo queria a refinaria, Ceará queria a refinaria, Rio de Janeiro queria refinaria em campo e Pernambuco queria refinaria. E todos tinham uma empresa chamada Marubeni, era uma empresa que todo mundo falava, ela vai participar. Acontece que eu fiz um encontro em Pernambuco com o presidente Chaves.
Certo.
Né? E lá em Pernambuco, o Chaves demonstrou interesse em fazer uma associação com o Brasil para fazer uma refinaria. Ou seja, eu achei importante que era um jeito do Brasil equilibrar a balança comercial com a Venezuela. Nós temos um superávit de quase 5 bilhões de dólares. E não é sadio que um país grande como o Brasil tenha um superávit muito grande contra um país pequeno. Então, o Chaves, eu não sei se o Chaves acertou já com o ex-governador, que era do PMDB, ou se acertou com o governador Eduardo Campos. Dado concreto é que ficou acertado que ia ter um acordo entre a Petrobras e a PDVSA para construir uma refinaria, sabe, bipartido. Ou seja, uma refinaria 40% da Venezuela e 60% do Brasil.
E qual foi, assim, a sua participação, seu envolvimento nesse projeto?
A reunião com Chávez, tá? A definição da ideia de que interessava aos dois partidos. Os dois países. O que aconteceu é que nem a Petrobras queria, nem a PDVSA queria. E o que aconteceu é que não aconteceu a tão sonhada parceria. A Petrobras fez sozinha a refinaria.
Consta uma informação que o senhor teria participado do lançamento da pedra fundamental da refinaria em dezembro de 2005.
Ah, deve ter participado e com muito orgulho. E com muito orgulho.
Também consta que o senhor ex-presidente, em setembro de 2007, esteve na refinaria para acompanhar as obras de terraplanagem. Recorda
isso? Devo ter participado. Doutor Moro, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Porque como isso aqui está sendo gravado, é importante que a gente receba a copa depois. Na verdade, essas perguntas formuladas pelo Ministério Público, eu quero ressalvar aqui, não está julgando Lula.
Ah, as perguntas são minhas, senhor presidente.
Isso aqui, claro. O senhor recebeu uma denúncia.
Sim.
O senhor tirou isso de uma denúncia feita pelo Ministério Público.
Não, essas perguntas são minhas. Aqui, o Ministério Público não tem relação com elas.
De uma acusação. Certamente é de uma acusação feita pelo Ministério Público. Claro. Porque o que eu estou percebendo, desde que foi criado o tal do contexto, sabe, da caçamba feita pelo Ministério Público, na questão do PowerPoint, quem está sendo julgado é um estilo de governo, é um jeito de governar. Se as pessoas que estão fazendo essa denúncia, sabe, querem saber como é que se governa, eles têm que sair do Ministério Público, entrar num partido político, disputar as eleições, ganhar eles saberem como é que se governa. Governar democraticamente, com oposição da imprensa, com oposição do sindicato, com direito de greve, fortalecendo o Ministério Público, fortalecendo a Polícia Federal, fortalecendo todas as instituições, sabe, de fiscalização nesse país. Então, essas perguntas todas, na verdade, elas estão questionando, é um jeito de governar.
Não, me parece que aqui não é uma pergunta.
Não, doutor. Por que que o Ministério Público precisa saber deixar... O que que interessa ao Ministério Público saber se eu fui numa inauguração terraplanagem? Era a coisa mais extraordinária para esse país, era fazer a primeira refinaria depois de 30 anos, doutor.
Sim.
Depois de 30 anos sem fazer refinaria.
Entendi.
Esse país estava crescendo muito.
Mas, senhor presidente, vamos colocar assim de maneira clara, o que não está em julgamento aqui é exatamente o seu governo.
Está em julgamento do meu
governo. Específicas
pior, doutor Moro,
objeto da acusação.
Vamos ter uma divergência agora aqui.
Não, claro.
Eu concordando com muita coisa. Agora é o seguinte, o que está em julgamento é o meu governo, depois eu vou explicar por quê.
Certo. Eu vou fazer 10 perguntas específicas sobre os fatos aqui da denúncia e o senhor vai respondendo. O senhor vai ter essa oportunidade de falar ao final. Claro, respeito aí a sua divergência quanto ao objeto da acusação, mas eu vou me limitar aqui às específicas, certo? O senhor ex-presidente esteve nesse local, na refinaria Abreu e Lima, ou na Petrobras, para discutir a refinaria Abreu e Lima em alguma oportunidade?
Não para discutir, eu fui no Nordeste, em Pernambuco, acho que visitar a terraplanagem, porque havia uma fascinação das pessoas com a quantidade de luzes acesas à noite no Nordeste, tão esquecido desse país. Então, a implantação de uma refinaria no Nordeste era quase que uma coisa como se fosse um milagre, sabe? Então, eu fui lá participar da terraplanagem e fui com muito orgulho, mas muito orgulho. E fui participar da pedra fundamental. Até...
Lembra outras oportunidades que o senhor teve lá?
Não, só essas duas. Adoraria ter sido convidado para a inauguração, mesmo quando começou a denúncia da Lava Jato. Adoraria ter ido lá fazer um discurso para o povo de Pernambuco do significado da refinaria. Prenda-se o ladrão, mas deixa a refinaria produzir riqueza nesse rincão tão esquecido do Brasil.
Consta que a inauguração do primeiro trem de fino foi no final de 2014?
Eu não fui convidado. Doutor, eu não fui convidado para a Copa do Mundo, que fui eu que trouxe para cá. Eu não fui convidado para as Olimpíadas. Ex-presidente, doutor. Não queira ser ex-ministro, ex-juiz, você vai ver o que vai acontecer.
O senhor ex-presidente tem que reclamar com a sua sucessora, né?
Hein?
Tem que reclamar com a sua sucessora, que não me convidou para a refinaria Abreu e Lima. Senhor ex-presidente, em algum momento a continuidade das obras da refinaria Abreu e Lima estiveram em risco de serem interrompidas?
Então, eu não soube mais, doutor. Não. Eu não soube mais.
Dados oficiais da Petrobras, senhor ex-presidente, informam que o custo inicial estimado da refinaria do Nordeste Abreu e Lima era de 2,4 bilhões de dólares, e que o custo em 2015 já era de 18,5 bilhões de dólares. Ainda no final do seu mandato, em 2009, o custo já era de 13,4 bilhões de dólares. O senhor ex-presidente teve conhecimento na época desses fatos,
não,
desse incremento de custo?
Não.
O senhor ex-presidente saberia explicar o que houve?
Não sei. Consta... pode ser projeto errado, pode ser aditivo, pode ser uma série de coisas.
Consta ainda que a refinaria era para ter ficado pronta em agosto de 2010, e como eu disse há pouco, no entanto, o primeiro trem de refino dela só ficou pronto em dezembro de 2014. O senhor teve conhecimento na época?
Não, mas se um dia o senhor governar o país, tiver o Ministério Público que tem hoje, tiver o Tribunal de Contas que tem hoje, tiver o Ministério do Meio Ambiente que tem hoje, você vai perceber que o senhor não fará nenhuma obra importante em 4 anos. Não dá para. Então, certamente houve muita pedido de investigação, embargo, houve...
O senhor tem conhecimento se houve, de fato,
isso, ou o senhor está especulando? Eu não tenho. Não foi inaugurado porque houve atraso de obra.
Uhum. E o senhor sabe os motivos?
Atraso de obra é uma coisa técnica da Petrobras e das contratantes.
O senhor sabe os motivos?
Não sei.
Dados oficiais da Petrobras informam também que a refinaria do Nordeste, se ela funcionar otimamente a vida útil dela inteira, ainda assim ela não se paga, com perdas de 3,4 bilhões de dólares. O senhor, ex-presidente, teve conhecimento?
Não, e duvido disso? Que seja assim.
São dados oficiais da Petrobras.
Mas duvido. Né? Eu acho extraordinário alguém fazer um diagnóstico de prejuízo daqui a 15, 20 anos, 30 anos. Acho maravilhoso.
Certo, é bem. São
um
dados
desse,
eu imagino que eles podem fazer
cálculos. Um cara desse eu não quero para ministro meu, nem a peso de ouro.
Tá certo.
Vai fazer prognóstico negativo assim no fim do mundo.
Então, assim, em síntese, o senhor não teve nenhum conhecimento de incremento de custos e atraso na refinaria Abreu e Lima?
Não, porque a Petrobras não explica isso. O presidente da República não participa do dia a dia, da semana a semana, do mês a mês.
Uhum.
Como eu disse ao senhor, o presidente da República, ele participa de raríssimas reuniões. Eu falei de duas que eu participei. Uma da definição do projeto estratégico e uma da questão do pré-sal.
Perfeito.
E a mais orgulhosa que eu tenho, a minha participação mais orgulhosa que eu tenho foi em dezembro, quando nós autorizamos a capitalização da Petrobras. E logo eu, que pensava que era socialista, fiz a maior capitalização da história da humanidade. 70 bilhões para capitalizar a Petrobras e transformar ela na segunda empresa petroleira do mundo.
É, a indagação que eu faço ao senhor, porque veja, aqui não é um incremento banal, né? Mas 2,4 bilhões de dólares para 18 bilhões. Então imagino que isso
afeta os investimentos. A Petrobras tem seus valores.
O senhor não teve conhecimento
disso.
Em 2015, ainda durante a presidência da senhora Dilma Rousseff, a Petrobras reconheceu no balanço oficial dela perdas contábeis estimadas com corrupção, somente o custo da propina de 6,194 bilhões de reais. O senhor ex-presidente saberia explicar esses 6,194 bilhões de reais em propinas reconhecidas pela Petrobras?
Não.
Teriam ocorrido em parte durante sua presidência?
Não. Se a Petrobras soubesse da propina lá, poderia ter evitado. A Petrobras sempre se orgulhou da governança dela, sempre se orgulhou da grandiosidade, sempre se orgulhou da quantidade de empresas multinacionais que faziam contabilidade para ela?
O senhor ex-presidente não tinha mesmo conhecimento nenhum desses fatos?
Não.
De pagamentos de propina da ordem de 6 bilhões de reais?
Nem eu e pouca gente. Talvez só os que vivessem dela.
O senhor ex-presidente não se informava do que ocorria no âmbito da Petrobras ou com os diretores que o senhor indicou?
Você acha quando o seu filho tira nota baixa na escola e ele chega em casa pulando de alegria para contar? Se ele puder, vai tentar esconder até o senhor saber. Você acha que alguém que começou a roubar vai contar para alguém que ele está roubando? Vai contar.
Mas os meus filhos eu fico sabendo a nota. O senhor agora, não ficou sabendo de nada.
Agora porque a escola diz até quando... Por isso a escola até comunica. O senhor quando a molecada falta.
Eu
no meu tempo, não. Eu, no meu tempo, era mais difícil.
Mas, enfim, o senhor não ficou sabendo de nada
disso? Não. O senhor tudo entende que eu sei da Petrobras é pela imprensa, depois da delação do Youssef.
O senhor ex-presidente entende com esses fatos de milhões de dólares, reais pagos em propina, 6 bilhões de reais pagos em propina em contratos da Petrobras, segundo estimativa da própria Petrobras, o senhor entende que o senhor não tem nenhuma responsabilidade?
Nenhuma responsabilidade.
Nem sequer administrativa?
Nem administrativa, porque o presidente administra a Petrobras.
Excelência,
pela ordem.
A Petrobras é uma empresa, sabe, com ações na Bolsa de Valores. Ela é uma empresa privada, sabe, com uma empresa pública em que o governo tem minoria nas ações, tá? O governo efetivamente não participa da administração da Petrobras.
Você tem o controle, né?
Tem o controle, mas do dia a dia não participa.
O senhor entende que não tem nenhuma responsabilidade.
Excelência, novamente.
Não tem nenhuma responsabilidade.
Vossa Excelência já fez a pergunta. Aliás, a pergunta foge da acusação feita, que está aqui em discussão, que é de um triplex, certo? Vossa Excelência já repetiu essa pergunta várias vezes. Que tipo de. Onde Vossa Excelência quer chegar com a repetição dessas perguntas?
Pela ordem, excelência, o contexto é de uma denúncia por lavagem de dinheiro e também envolvendo a corrupção na Petrobras. A pergunta é do interesse da instrução.
Eu respeito, Vossa Excelência, mas o artigo 41 do Código de Processo Penal diz que deve estar delimitada a acusação. E aqui a acusação diz respeito a 3 contratos firmados entre a OAS e a Petrobras e um triplex no Guarujá. É isso. Tudo mais do que se possa dizer não é objeto dessa ação. Se Vossa Excelência quer se imiscuir em assuntos de competência hoje do Supremo Tribunal Federal, isso não é possível. Isso está sendo discutido em outra...
Falou, essa denúncia envolve corrupção de contratos da Petrobras.
3.
Contratos, corrupção de contratos da Petrobras.
Certo.
E essa denúncia envolve lavagem de dinheiro que envolve crime antecedente.
O certo.
Crime antecedente é a corrupção na Petrobras, incluindo esses contratos.
Certo, são 3 contratos. Então, ele já respondeu sobre 3 contratos e sobre o triplex.
Não, ele continua respondendo, só que o senhor interrompe.
Certo. Vamos
toda vez que for necessário,
aqui, fica registrada a posição do senhor. Eu entendo que as perguntas têm pertinência. É a oportunidade para o senhor ex-presidente esclarecer e se defender. Não tem nenhuma afirmação de responsabilidade. Quero entender a posição usada da defesa do senhor ex-presidente. Certo? Senhor ex-presidente, o senhor afirma que o senhor não tem responsabilidade, não tinha conhecimento. O senhor entende que teria havido alguma falha? O que o senhor entende que aconteceu nesse caso?
Doutor Moro, o senhor se sente responsável da Operação Lava Jato ter destruído a indústria da construção civil nesse país? O senhor se sente responsável por 600 milhões de pessoas que já perderam emprego no setor de óleo ligado à construção civil? Eu tenho certeza que não.
O senhor entende que o que prejudicou essa empresa foi a corrupção ou
combater
a corrupção?
Não, é o método de combater a corrupção.
O que o senhor se refere?
Não, o que eu fiz é que
quando contra as pessoas que pagaram propinas?
Quando um juiz, me desculpe isso, quando um juiz e os acusadores se submetem à imprensa para poder prender as pessoas, aí tudo mais é possível, doutor.
De que forma porque, que o juiz teria submetido à imprensa?
Eu vou lhe dizer uma coisa, doutor. O senhor disse...
O debate entre Vossa Excelência e o ex-presidente.
O senhor disse num artigo que o senhor escreveu, copiando as mãos limpas da Itália, de que se a imprensa não ajudar, não tem como prender rico e político. Então aí vamos deteriorar, vamos degradar a imagem das pessoas na imprensa. Eu vi o depoimento do Léo.
Eu
conheço o Léo antes e conheço o Léo naquele depoimento.
Senhor presidente,
depois do cidadão condenado a 23 anos de cadeia ser chamado para a coisa mais importante que ele tem que falar é que o Lula sabia? Depois de condenarem e execrar a imagem de um pai de família que, por mais errado que tenha, merece respeito, como o Duque, há 40 anos de cadeia, e depois prometer a ele liberdade se a senha for falar o Lula sabia.
Quem prometeu liberdade?
Eu vi. Ah, doutor, não, eu tô vendo isso pela imprensa há tempo, doutor.
Quem prometeu liberdade?
Eu tô vendo pela imprensa há tempo. Ele vai fazer delação premiada e na delação acondicionante, já faz alguns meses que eu vejo pela imprensa, no caso do Léo, alguns anos, é citar o nome do Lula. Cita o nome do Lula. Se não citar, não vale. Cita o nome do Lula. E aí, doutor, me desculpe com todo o respeito que eu tenho pelo seu trabalho. Esse último mês foi o mês Lula, em que a senha era Lula. Vamos chamar todo mundo. Se pudesse ressuscitar o Conde de Monte Cristo, ele viria aqui e falar, foi o Lula o culpado.
Tá certo. Vamos então, doutor, aqui,
eu tenho consciência do que eu fiz.
Certo.
E eu não fiz o que meus adversários pensam que eu fiz.
Senhor presidente, eu acho que o senhor quer se basear em informações.
O senhor acabou de me perguntar coisa da imprensa, doutor Moro?
Não, acabou. Você
sabe que eu fui prestar um depoimento na Polícia Federal? O cidadão me pegou um jornal de uma cidadezinha pequena do Ceará. Eu falei, puxa vida, como vocês estão evoluindo. Foram até uma cidadezinha, sabe? E que talvez um deputado tivesse eleitor lá. Ele deu a declaração.
Senhor ex-presidente,
excelência, o senhor Renato registro.
Sequer tem aí acordo de colaboração e ninguém prometeu liberdade aí, informações.
Não, mas eu tô vendo, doutor, como é que não prometeu? Eu tô vendo.
Aonde?
Isso acontece, eu tô vendo, o cidadão passou outro dia na televisão, um mora numa praia não sei aonde, o outro mora não sei aonde, sabe, num condomínio que só tem desembargador, o outro mora num apartamento não sei de onde, fumando charuto cubano com dinheiro roubado?
As pessoas foram presas.
Foram presas, delataram e saíram para gastar a parte do dinheiro. E os que estão presos agora, que estão condenados há tantos anos, se sentem no meio de falar, bom, se o problema é falar o nome do Lula, se fosse minha filha, vá lá. Se fosse minha mulher, mas do Lula? Ele já nem é presidente, deixa eu citar ele aqui.
Ah, senhor ex-presidente, o senhor, essas afirmações o senhor fez.
Eu não tô emocionado.
Com todo respeito, elas são equivocadas.
Eu tô. Como eu acho
que ninguém dirige essas colaborações com esse intuito específico. Mas
você
certo?
Não pode ser presidente, o senhor vai ser submetido para homologação. Você não pode ser testemunha do que acontece nas delações.
Então, pela ordem, o Ministério Público vai esclarecer que isto se trata de apenas uma fantasia, porque em nenhum momento o Ministério Público prometeu qualquer benefício para qualquer pessoa que não tenha acordo vir falar no processo.
Seguimos aqui em frente.
Pela ordem, eu gostaria de fazer um registro.
Seguindo em frente.
Não, só fazer um registro. A defesa gostaria de fazer um registro de que o mesmo jornal Folha de São Paulo, que foi objeto, inclusive, de perguntas formuladas por Vossa Excelência, só este jornal, Folha de São Paulo, fez duas matérias com afirmação de que haveria a condicionante de que o senhor Léo Pinheiro só teria sua delação aceita se citasse o nome do ex-presidente Lula. Essas matérias, inclusive, serviram de base para um pedido de investigação que foi formalmente protocolado perante a Procuradoria-Geral da República. Então, isto que está sendo dito, está sendo dito com base em matéria, como eu disse, de um veículo de imprensa que Vossa Excelência, inclusive, utilizou para formular suas perguntas.
Certo, mas eu formulei perguntas específicas sobre fatos concretos.
Essas são específicas.
Trata de especulações, porque a investigação nem terminou e sequer o senhor Léo Pinheiro tem acordo de colaboração. Mas vamos seguir em frente aqui. Senhor ex-presidente, eu não sei se entendi. A corrupção, então, favorece a economia? O combate à corrupção
não,
prejudica?
Não, estou entendendo o jeito que ela faz. Doutor, o senhor está falando. Só está falando com o presidente da República, só está falando com o presidente da República e com o partido político, que foi o partido que mais criou instrumentos legais para combater a corrupção neste país. O senhor participou da ENCLA. O senhor participava da ENCLA a convite do ministro Dipp.
Sim.
E o senhor sabe a seriedade da ENCLA. O senhor sabe o que acontecia. O senhor sabe o que é que nós fizemos pela primeira vez? A gente não pode esquecer, doutor Moro, que o Ministério Público, antes da Constituinte de 88, era um apêndice do Ministério da Justiça.
Sim.
E a bancada do PT, mais a coordenação do Mário Covas na Comissão de Sistematização, a gente conseguiu fazer com que o Ministério Público conquistasse cidadania. E no meu governo, eu aumentei a cidadania, escolhendo pela primeira vez um desejo dos procuradores de que um procurador-geral fosse escolhido pelo próprio Ministério Público. E foi assim.
Certo.
Não sei se vai continuar assim. Mas mais ainda, doutor, nós aprimoramos a lei da delação premiada. Nós criamos todos os mecanismos possíveis de criar para que a gente... Então,
se não for não, governo
por favor, não coloque na minha boca que eu sou contra o combate à corrupção.
Sei.
Se tem um presidente que fez isso, fui eu.
É que o senhor que fez aquela afirmação.
Não, é que doutor, o doutor é o seguinte, é que você pode fazer, sabe, apuração de corrupção usando inteligência, e você pode fazer utilizando manchete de jornal, sabe? São duas formas de fazer. Uma você investiga, a Polícia Federal se prepara.
Prender os criminosos
Porque não é papel do Ministério Público investigar, é papel da Polícia Federal. A Polícia Federal investiga corretamente, com inteligência, passa o inquérito para o Ministério Público, o Ministério Público vai então constrói a sua denúncia, porque eu não sei, só sabe de vez em quando o Ministério Público e a Polícia Federal tem atrito para saber quem investiga.
Vamos doutor seguir Moro, adiante.
Só para concluir. Então, eu acho que o combate à corrupção é uma necessidade no Brasil, na minha cidade e no mundo. Agora, tem jeito de fazer sem destruir os agentes produtivos desse país.
Não, ninguém destruiu nenhum agente produtivo. Mas vamos seguir adiante aqui. Eu tenho algumas perguntas ao senhor relacionados aqui para entender melhor a sua relação com seus subordinados e assessores. O senhor ex-presidente afirma que jamais compactou com grupos criminosos, não tinha conhecimento dos crimes praticados no âmbito da Petrobras ou do seu governo. Então eu entendo aqui que perguntas a respeito de suas atitudes em relação a crimes praticados por subordinados, assessores ou pessoas que trabalham na Petrobras ou em seu governo têm relevância para a formação da minha convicção judicial. Nesse aspecto, senhor ex-presidente, eu gostaria de fazer algumas perguntas sobre sua opinião sobre o caso denominado de Mensalão, que foi julgado pelo STF na Ação Penal 470.
Excelência, pela ordem. Esse tema, quer dizer, opinião sobre um julgado do Supremo, me parece que não seria cabível, até porque, como eu disse, a acusação se refere a três contratos firmados entre a OAS e a Petrobras e um apartamento triplex no Guarujá. Então, me parece, enfim, que Vossa Excelência está ampliando em demasia os temas em discussão, o que foge àquilo que a lei determina.
Então, repetir, o senhor presidente afirma que jamais compactou com os criminosos, afirmação do senhor, não tinha conhecimento dos crimes no âmbito do governo. Então, pergunta a respeito de sua atitude em relação a crimes praticados por subordinados assessores ou pessoas que trabalham na Petrobras ou em seu governo tem relevância para a formação da convicção judicial. É o juízo que vai julgar, o juízo entende que isso é relevante. Então, nesse aspecto, vou fazer algumas perguntas ao senhor, senhor presidente, sobre a opinião sobre esse caso. E vou deixar bem claro que o senhor ex-presidente não foi acusado de envolvimento desses crimes e nem eu estou afirmando qualquer coisa nesse sentido. Só apenas aqui são questões para esclarecer a sua relação com subordinados ou assessores que possam também ter relevância para isso.
Excelência, opinião sobre um julgado do Supremo Tribunal Federal, você está pedindo para que o ex-presidente opine sobre um julgado, ele não é da área jurídica, senhor, ele não tem que comentar.
Senhor advogado, já foi registrada a sua posição, eu vou seguir adiante. Se o seu cliente entender que não deve responder, não tem condições de responder, ele não responde.
Não é questão de responder, mas é que opinião pode se discutir na academia o julgado do Supremo Tribunal Federal, mas não no interrogatório, Vossa Excelência pedir a opinião de um julgamento a quem não é da área jurídica.
Certo. Fica registrado a sua posição, eu sigo aqui.
Excelência, só peço a palavra pela ordem.
Sim.
Sempre com o devido respeito. Excelência, essa proposição de Vossa Excelência de colher a opinião do interrogado acerca de um outro fato supostamente criminoso que já foi objeto de cognição e julgamento pelo Supremo Tribunal Federal seria mais adequado numa palestra, numa conferência a que se convidasse o ilustre interrogando para proferir. Mas no interrogatório, eminente magistrado, isto aberra do que está disposto no artigo 187 do Código de Processo Penal. E como nós todos devemos submissão integral à lei, não é? Nós somos aqui meros operadores do direito, ninguém aqui tem poder soberano, ou é o dono do processo, ou é, digamos assim, o legislador da hora, da ocasião. Então é importante que nós sigamos os ditames do que está prescrito no exato artigo 187 do Código de Processo Penal. Indagação ao interrogando sobre os fatos delimitados que se encontram dentro do perímetro traçado pela denúncia, Excelência. Faço esse apelo respeitoso a Vossa Excelência. Se Vossa Excelência tiver interesse acadêmico aí sobre a opinião do julgado do Supremo Tribunal Federal, segundo a visão do interrogando, acho que poderia se adequar uma outra agenda. É o que eu deixo ponderado respeitosamente.
No microfone, por gentileza. Pode passar o microfone ali.
Que é uma opinião, inclusive, do devido processo legal. Mas deve o colega com a experiência que tem saber que na eventualidade da condenação do réu, o juiz deve fazer indagação sobre a sua personalidade. E, evidentemente, a personalidade interessa com porção nata e porção adquirida. Então, a respeito de fato e não de julgamento, é que o magistrado perguntou qual a opinião sobre aqueles crimes que houve e que que tiveram o julgamento do Supremo Tribunal Federal. O julgamento é uma referência apenas, a pergunta é sobre o fato criminoso. Então quer saber, não, a opinião do fato criminoso, a opinião do mensalão, o que ele acha do mensalão?
Não acha nada.
Mas não, como não? Ele tem que dizer. Mas ele tem que dizer. Mas ele tem que dizer. Mas ele tem que dizer. Ele tem que dizer sim ou não. Tem que dizer sim ou não.
Tá, com licença, eu vou interromper a gravação. Não foram ouvidas as partes e assim o juiz coloca isso de maneira muito clara. Quem vai julgar esse processo é o juiz. E o juiz consigna que entende relevante as relações e atitudes do senhor ex-presidente em relação aos seus subordinados e assessores. Está aí as indagações sobre esse caso específico. Se o senhor ex-presidente não quiser responder, ou então não tem condições de responder, ou que não quer responder, ele tem o direito ao silêncio, certo? Então, resolvida a questão.
Vocês podem repetir a pergunta?
Eu não fiz a pergunta, não. Eu não pude ainda fazer a pergunta porque os defensores não deixaram, mas eu posso prosseguir.
Foi feita a pergunta, a impugnação é a luz da pergunta.
Me parece até incompreensível.
Eu fiz as afirmações e uma linha de perguntas que eu vou iniciar, mas fui interrompido pelos defensores com as questões. Eu imagino que as questões sejam resolvidas, podemos ir adiante, certo? Senhor ex-presidente, o senhor deu uma entrevista em 2005, 9 semanas após esse escândalo mensalão, a uma jornalista brasileira que trabalhava na França, Melissa Monteiro, que passou no Fantástico. Essa entrevista está disponível, inclusive, na Rede Mundial de Computadores e se encontra juntada nos autos. Na ocasião, o senhor disse o seguinte, e aqui citando com aspas: nós precisamos aproveitar esse momento que está acontecendo no Brasil para sermos mais duros, para criarmos mais mecanismos de proteção do Estado brasileiro. E vamos fazer, gostar quem gostar, doa quem doer. Nós vamos continuar sendo implacáveis na apuração da corrupção. O senhor se recorda dessa entrevista?
A defesa técnica recomenda que o interrogando não responda a perguntas feitas fora do tema probando, fora do que está na denúncia.
Senhor presidente, o senhor pode seguir a orientação então, técnica da sua defesa?
Do advogado.
Ministério, só gostaria de fazer uma parte, excelência.
Ah, doutor, a questão já foi resolvida. Ele tem o direito ao silêncio, se ele pode exercer esse direito ao silêncio sobre as questões feitas, certo? Não vamos voltar a isso. Na mesma entrevista, senhores presidentes, o senhor declarou o seguinte, e aqui citando aspas: olha, o PT, se cometeu erro, a minha tese é que o PT tem que explicar à sociedade brasileira que erro cometeu. Explicar para a sociedade como vai consertar o erro cometido pelo PT. O que o PT fez do ponto de vista eleitoral é o que se faz sistematicamente no Brasil. Eu acho que as pessoas não pensaram direito no que estavam fazendo, porque o Partido dos Trabalhadores tem na ética uma das suas marcas mais extraordinárias. Não é por causa de um erro de um dirigente ou de outro que você pode afirmar que o Partido dos Trabalhadores está envolvido em corrupção.
Salvo opinião divergente do interrogando, a defesa técnica recomenda o mesmo.
Eu não fiz a pergunta, hein, doutor, mas prosseguindo aqui o trecho. Eu acho que o PT teve um problema, sabe que é, da questão da direção. Houve um tempo no qual os melhores quadros da política de esquerda no Brasil eram dirigentes do Brasil, eram dirigentes do PT. E depois que nós ganhamos prefeituras, governos estaduais e eu ganhei a presidência, vários desses quadros vieram para o governo, o que deixou a direção fragilizada, muito enfraquecida. Por isso teriam cometido os erros que outrora não cometeríamos. Aqui fecho aspas. Aí sim é minha indagação, e como eu disse, o senhor fica à vontade para exercer o direito de silêncio e não responder. O senhor ex-presidente pode esclarecer o que o senhor estava dizendo?
Eu vou seguir a orientação dele.
O senhor ex-presidente reconheceu que havia um esquema de corrupção ou de caixa 2 praticado pelo Partido dos Trabalhadores que compunha o Mensalão?
A recomendação é a mesma, fora do tema da denúncia.
O senhor pode responder, tem que responder que não vai responder, então.
Eu vou seguir a orientação do meu advogado.
O senhor, quando declarou, o senhor mencionou em erros de um dirigente ao outro nessa entrevista. O senhor pode especificar quem seriam um dirigente ou outro que teriam errado e caído em tentação nesse episódio?
A recomendação é a mesma.
Senhor ex-presidente, com toda a sua influência no Partido dos Trabalhadores, o senhor solicitou, após o Mensalão, a eles que apurasse esses fatos internamente a fim de identificar responsáveis e expulsá-los? Ainda em 2005, senhor ex-presidente, o senhor proferiu, em 12 de 2005, na Granja do Torto, um discurso na abertura de uma reunião ministerial, também disponível na internet. Na ocasião, dirigindo-se ao povo brasileiro, o senhor ex-presidente afirmou, aqui cito, abro aspas: quero dizer a vocês, com toda a franqueza, que eu me sinto traído. Traído por práticas inaceitáveis, das quais nunca tive conhecimento. Não tenho nenhuma vergonha de dizer ao povo brasileiro que nós temos que pedir desculpas, que o PT tem que pedir desculpas, o governo onde errou tem que pedir desculpas. Fecho aspas. O senhor ex-presidente pode esclarecer quem teria traído o senhor, o que o senhor se refere nesse trecho?
Eu vou seguir as orientações do advogado.
O senhor pode esclarecer quais seriam essas práticas inaceitáveis às quais o senhor ex-presidente se referiu?
Toda pergunta a esse respeito, vamos considerar que eu vou acatar a orientação do meu advogado.
O senhor ex-presidente sabe me dizer se o Partido dos Trabalhadores pediu desculpas ou apurou a eventual responsabilidade de seus membros?
Mesma coisa.
Excelência, Vossa Excelência não está aqui julgando o Partido dos Trabalhadores e nem fazendo um julgamento político do governo do ex-presidente Lula. Então essas perguntas me parecem pertinentes a quem quer julgar um partido, o que é competência do Tribunal Superior Eleitoral, ou de quem quer fazer um julgamento político. E se continuar a mesma linha, a orientação da defesa vai ser a mesma. O ex-presidente não está aqui para ser submetido a um juízo de avaliação da política, um julgamento político. Ele está aqui para responder sobre os fatos que são objeto de uma acusação específica que envolve três contratos celebrados entre a Petrobras e a OAS e um apartamento triplex no Guarujá. Qualquer outro julgamento que Vossa Excelência queira fazer será um julgamento fora da lei e de natureza política.
E como eu expliquei já anteriormente, voltando novamente a essa questão, o entendimento do juízo é compreender a relação entre o senhor ex-presidente e os seus subordinados, assessores ou pessoas que eventualmente tenham praticado os crimes durante o seu governo. A afirmação do senhor ex-presidente, que ficou muito claro, é que o senhor não compactua com qualquer espécie de criminalidade. Daí a necessidade que eu entendi fazer essas perguntas para obter esclarecimento sobre esses seus pronunciamentos anteriores a respeito de fato aqui criminosos, certo? Mas o senhor fique bastante à vontade para seguir a orientação dos seus defensores e exercer o direito ao silêncio.
Eu, na verdade, gostaria, tenho horas e horas para falar. Uhum. Mas uma coisa que é importante ter claro é o seguinte. Isso já passou. Eu já fui julgado vezes pelo povo. Você se lembra como é que foi a campanha de 2006? A campanha de 2006, eu era triturado a cada debate da televisão sobre a corrupção.
Sim.
Eu fui eleito com 62%. Quando terminou o meu mandato, em outubro de 2010, quando a gente elegeu a presidenta Dilma, foi a outra aprovação minha. Mas em setembro, Moro, eu alcancei 87% de bom e ótimo nas pesquisas de opinião pública. 10 de regular e apenas 3 de ruim péssimo, que deve ter sido no gabinete do Comitê dos Tucanos. Ou seja, então eu já fui julgado muitas vezes pelo meu jeito administrativo.
Certo.
Eu não posso ser julgado pelo Código de Processo Penal numa coisa que eu fui julgado politicamente 10 anos, 12 anos depois, ficar respondendo uma coisa que foi transitada em julgado. Então a decisão não é de uma primeira instância, de uma segunda, que vale tanto, mas da Suprema Corte, depois de 12 anos, demorou 7 anos para ser julgado. E isso foi julgado, doutor, no meio da eleição de 2012.
Uhum.
E nós ganhamos a eleição em São Paulo.
Certo.
Então eu acho que eu já fui julgado tanto por isso.
Mas a pergunta não são sobre pleitos eleitorais.
Não, mas é sobre julgamento, doutor. É sobre julgamento. Eu já fui julgado.
Não, veja, eu coloquei muito claro. Que o senhor, nem, senhor ex-presidente, nem foi acusado por esses fatos. Não, eu só quero entender a sua relação... Também essas atitudes em relação a esses fatos,
doutor,
que isso pode ser relevante aqui para o julgamento desse processo.
Doutor, eu não estou sendo julgado pela minha relação com qualquer subordinado.
Uhum.
Eu não estou sendo julgado por isso. A relação é de cada um.
Perfeito.
A sua relação com o seu pessoal, obviamente que é sua. A de uma advogada, a minha é minha. Quando um político comete um erro, ele é julgado pelo povo. Ele não é julgado pelo processo de Código Penal, ele é julgado pelo povo. E eu fui julgado várias vezes pelo povo.
Perfeito. Vamos prosseguir aqui.
Só lembrar uma coisa, Vossa Excelência fez referência a esse caso do Mensalão, só que nós ouvimos aqui, nesse juízo, como testemunha, o doutor Antônio Fernando, que foi responsável pela denúncia. E ele disse a Vossa Excelência claramente que apurou à época que não havia nenhum envolvimento do ex-presidente, por isto é que ele não foi denunciado, e por isso que o processo tramitou sem que ele fosse parte. Então não cabe aqui querer refazer um caso em que já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal e que Vossa Excelência já ouviu aqui como testemunha um ex-procurador-geral da República que explicou as circunstâncias do caso.
Certo, acho que o doutor não entendeu minhas questões, que eu coloquei muito claro desde o início que não fazia nenhuma acusação nesse sentido. Mas, enfim, é a questão de entender a relação do senhor e as suas atitudes em relação a esses fatos. Mas eu sigo aqui nas perguntas. Respondendo a perguntas da autoridade policial na fase de investigação, o senhor ex-presidente afirmou o seguinte, aqui eu abro aspas. No caso do Mensalão, porque não tinha prova, veja, começou com a maior denúncia de corrupção da história, da humanidade, terminou com 175, com alguns milhões da VisaNet, que não era empresa pública, e que o dinheiro foi pago por meio de comunicação. Mas como tinha adotado a teoria da lei do domínio do fato, que foi utilizada para punir, era preciso condenar. Então José disse e outros companheiros estavam condenados, mesmo que fossem libertados, estavam condenados. Em outra entrevista que o senhor teria dado, que também se manda nos autos, sobre o Mensalão, em 27 de 4 de 2014, na RPT, pela jornalista Cristina Esteves, o senhor declarou o seguinte: o Mensalão, o tempo vai se encarregar de provar que o Mensalão, você teve 80% de decisão política e 20% de decisão jurídica. Mais adiante na entrevista, o senhor disse o seguinte: eu só acho que essa história vai ser recontada, é apenas uma questão de tempo, essa história vai ser recontada para saber o que aconteceu de verdade. Eu acho que tem muita coisa para se contar sobre esse processo foi um massacre para destruir o PT, e não conseguiram. Essas afirmações que o senhor fez à autoridade policial em 2016 e a entrevista em Portugal em 2014 são bem diferentes daquelas declarações que o senhor fez em 2005 e que eu mencionei há pouco. O senhor ex-presidente pode esclarecer a contradição?
A recomendação da defesa técnica, excelência, é que esse tema não integra a denúncia e esse assunto já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, não cabendo aqui qualquer reavaliação do caso.
O senhor prefere não responder, seguir a orientação dos seus advogados?
Quem sabe, doutor, um dia alguém promova um debate na Universidade Federal aqui, e a gente possa participar junto e eu responder tudo isso.
Diante dessa contradição, senhor presidente, eu lhe pergunto finalmente da questão. Na sua avaliação, esse esquema criminoso reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal não teria acontecido?
A recomendação de defesa técnica é a mesma, no mesmo sentido.
O Supremo Tribunal teria, o senhor mencionou, julgamentos políticos, ele teria condenado inocentes, caso?
Excelência, lata vênia, não cabe aqui fazer uma avaliação de um julgado do Supremo Tribunal Federal, nem o depoente, nem Vossa Excelência, nem nenhum dessa sala.
indagação, como eu disse, doutora, para entender a relação entre o senhor ex-presidente e pessoas que trabalharam, foram condenados criminosos.
Excelência, como já disse aqui, o ex-presidente, cada pessoa responde por sua conduta. Então, se na época o Procurador-Geral da República fez uma investigação e não apurou nada em relação ao ex-presidente, porque ele não tinha praticado nenhum crime, então não cabe aqui voltarmos a esse assunto. Esse assunto já está transitado em julgado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Não cabe aqui discutir isso. Então, é só para justificar a Vossa Excelência.
Cansativo.
Cansativo são as perguntas de Vossa Excelência. As perguntas de Vossa Excelência fora do processo é que são cansativas.
Se eu digo que é importante para a formação da questão, parece que eu vou julgar, eu devo saber.
Se Vossa Excelência vai levar em consideração fatores externos ao que está na denúncia, relativos a outros temas, aí isso vai ser objeto de impugnação num momento específico. Certo. Agora, eu peço a Vossa Excelência...
Podemos continuar ouvindo o seu cliente?
Peço a Vossa Excelência que haja, né, de acordo com a Constituição e a lei e julgue segundo aquilo que está na denúncia e não em fatos que não dizem respeito à ação e mais, fatos que já foram objeto de apuração e julgamento pelo Supremo Tribunal Federal.
Perfeito, então vamos prosseguir. Senhor ex-presidente, o senhor vislumbra alguma contradição na sua posição? O senhor afirmar que não tem qualquer responsabilidade sobre todos esses crimes, mas também não reconhecer publicamente qualquer responsabilidade das pessoas que trabalham no partido ou no governo?
Isto é uma questão política. Reconhecimento de alguma coisa, Vossa Excelência está pedindo posicionamento político do depoente. Então, não, a orientação da defesa técnica é que não emita, neste momento... nenhum tipo de pronunciamento que não seja em relação ao processo.
O magistrado tem evidente no interesse de apurar o fato e as condições pessoais do acusado, na individualização da pena, se for o caso, os seus antecedentes, a sua personalidade, enfim, as suas condições pessoais, a sua moral, inclusive, principalmente o seu caso moral. Não estou julgando ninguém, eu estou justificando a pergunta do juiz. E o juiz pode perguntar, porque é matéria de fixação da pena. Isso assim, o juiz pode fazer isso. É fixação da pena. Personalidade.
Doutor, não estou representando ninguém. Está falando agora, não é seu momento. O doutor tem falado nessa audiência o tempo todo, cansativamente. O advogado está falando agora.
Parece que não se respeita a autoridade do juiz do caso. É evidente isso. Inclusive, falando sem pedir a palavra. Isso não se faz. O Fernando, isso não se faz. Isso não se faz numa audiência. Evidentemente. Não se faz numa audiência isso. Proteste contra o juiz, recorra contra o juiz, mas não enfrente o juiz pessoalmente na audiência. Para o público que está presente. Que é isso? E você também. Você também. Você fala sem pedir licença. Você fala sem pedir licença.
Não. Eu vou seguir adiante aqui para essa questão. Senhor ex-presidente, se o senhor entender que o senhor não tem condições de responder, que o senhor quer exercer o direito de silêncio, o senhor vai seguir a orientação dos seus advogados, sim, a pergunta fica mantida e não é uma pergunta política, doutor. E o doutor não tem a palavra mais sobre esse tema. Senhor ex-presidente, o senhor vislumbra alguma contradição na sua posição em afirmar que não tem qualquer responsabilidade sobre todos esses crimes, mas também não reconhecer publicamente qualquer responsabilidade de pessoas que trabalham no partido, no governo?
Eu vou seguir a orientação do senhor.
Indo para a parte final aqui das minhas indagações, são algumas perguntas sobre atitudes, afirmações do senhor ex-presidente no curso desse processo. Senhor ex-presidente, durante as investigações da Operação Lava Jato, o senhor tem efetuado declarações bastante agressivas contra os agentes encarregados da apuração dos fatos. O senhor ainda, ex-presidente, promoveu ação de indenização contra uma testemunha, o senador Delcídio do Amaral Gomes, que foi julgado improcedente. O senhor promoveu ação de indenização contra um delegado, que ainda tramita. O senhor ex-presidente promoveu ação de indenização contra um procurador da República, que ainda tramita. O senhor ex-presidente chegou até a propor ação criminal contra mim, por supostos abusos de autoridades, e por unanimidade foi reputada inviável por 8 desembargadores do TRF4. Essas iniciativas foram mesmo de sua escolha, senhor ex-presidente?
A recomendação é que não seja respondida a indagação.
O senhor, ainda que não responda, o senhor tem que dizer que não vai responder.
Eu vou responder.
O senhor ex-presidente não acha que essas medidas podem ser interpretadas como atos de intimidação contra a atuação de agentes públicos? Tem um vídeo na internet de declarações do senhor ex-presidente, em 2/2/2016, consta que o senhor teria afirmado, referente aos agentes envolvidos na Lava Jato, abre aspas, preciso brigar com eles porque alguém tem que reagir. Alguém tem que reagir com muita humildade. Se tem alguém que pode resistir a essa euforia de sinalidade judiciária, sou eu. Estou disposto a fazer o que é necessário. Fecha aspas. O senhor ex-presidente pode esclarecer o que o senhor queria dizer com isso?
A recomendação segue sendo a mesma.
O senhor, se não for responder, o senhor tem que dizer que... O senhor Léo Pinheiro afirmou em juízo que teria encontrado o senhor no início de 2014, ocasião na qual o senhor teria perguntado a ele se haveriam registros documentais dos pagamentos de propina pela OAS ao Partido dos Trabalhadores por João Vacari Neto. Na ocasião, ele afirmou que o senhor ex-presidente teria orientado a destruir essas provas, se elas existissem, algo como se existir, destrua. O senhor ex-presidente se encontrou com Léo Pinheiro durante o ano de 2014?
Encontrei com Léo Pinheiro.
Mais de uma vez?
Mais de uma vez.
Quantas vezes aproximadamente?
E jamais, jamais, disse para o Léo o que ele falou. Jamais. Jamais pedi. Aliás, é outra coisa, doutor Moro, que é importante o senhor saber o que eu penso. Eu vi já alguns depoimentos, aí eu vi a busca e apreensão na casa do jornalista Eduardo Dães, depois eu vi o Duque falar, depois eu vi acho que o Léo falar, em torno de uma introdução de tentar mostrar que eu ficava pedindo para as pessoas esconderem do...
Isso nunca aconteceu?
Nunca aconteceu e nunca vai acontecer, doutor.
Quantas vezes o senhor encontrou com o senhor Léo Pinheiro durante o
2014? Eu acho, veja, teve encontro com ele para discutir viagem, teve encontro com ele nessa que ele foi para discutir a questão do apartamento. Tem discussões sobre a questão da economia brasileira, que em 2013, depois das passeatas de junho, houve uma movimentação muito grande do descenso da economia brasileira e muita gente me procurava para discutir o que ia fazer nesse país a economia. Eu atendi vários empresários, inclusive o Léo.
Esses encontros que o senhor mantinha com o senhor Léo Pinheiro se davam aonde, normalmente?
Lá, sempre no Instituto.
O senhor mesmo mencionou que o senhor Renato Duque teria dito algo equivalente, mas isso foi em outra ação penal e eu não vou fazer perguntas a respeito, porque em outro processo. Consta também que no dia que a Polícia Federal realizou sua condução coercitiva para prestar depoimento, o senhor teria dito aos agentes policiais ao final que seria eleito em 2018 e que se lembraria de todos eles? O senhor afirmou isso para ele?
Não sei se disse que me lembraria de todos eles. Sinceramente, sabe? E também não sei se eu disse que eu seria eleito em 2018, porque uma eleição você tem que perguntar, é que nem mineração.
Uhum.
Sabe? Só depois da apuração é que você sabe. A verdade é que eu estava...
E o senhor disse algo parecido?
Não, não lembro se eu disse, não. Não lembro. Mas eu posso dizer agora. Eu estava encerrando a minha carreira política já há tempo, porque se eu quisesse ser candidato, eu seria em 2014, tá? Mas agora, depois de tudo o que está acontecendo, eu estou dizendo tal de bom som que vou querer ser candidato a presidente da República outra vez.
Excelência, pela ordem, esse registro que Vossa Excelência fez referência agora, pelo que há uma questão posta sobre, inclusive, essas gravações que foram feitas à época dessa busca e apreensão, dessa condução coercitiva, e que foram, enfim, há um pedido, inclusive, para que haja apuração das circunstâncias em que essa gravação foi feita. Me parece muito ruim utilizar numa pergunta de um interrogatório uma gravação que está, inclusive, submetida, cuja validade, a legalidade, está submetida aqui à avaliação de Vossa Excelência.
Eu não fiz referência a nenhuma gravação, eu perguntei porque ele participou desse evento, então estou perguntando se isso aconteceu mesmo.
Mas da onde surgiu essa gravação? Qual a origem que Vossa Excelência tem para fazer essa pergunta?
Isso foi um fato que foi divulgado. Então estou perguntando se é isso que aconteceu ou não.
Dá para ver, né? Mas precisaria ter uma origem da afirmação.
Não lembro o que aconteceu, porque a reunião dentro do aeroporto de Congonhas, no meu depoimento, foi uma coisa muito tranquila. Foi uma coisa muito tranquila, com a presença de deputados acompanhando. Sabe? Não teve, eu sinceramente não tenho a menor noção.
Na semana...
Aliás, eu queria aproveitar, já que você falou dessa questão, tá? Determine que a Polícia Federal devolva os iPad dos meus netos. É uma vergonha. iPad de neto de 5 anos. Está desde março do ano passado.
Tem que só pedir a restituição que é devolvido.
Não. Já pedi, já foi falar. Sim. Não pensa que as coisas funcionam. Isso é que nem no governo.
Perfeito.
Não pensa que tudo que o senhor pede as pessoas fazem rapidamente.
Então vamos continuar.
O senhor não viu como é que a Polícia Federal entrou na casa dos meus filhos.
Uhum.
Não é com a educação que entraram na minha.
Sim.
Na casa dos meus filhos quebraram porta, quebraram portão.
Vamos seguir aqui, senhor ex-presidente. Se tiver reclamações contra a conduta da polícia, o senhor pode informar e o juiz toma providência. Se não tem como tomar providência, o senhor não faz essa informação. E isso que o senhor está falando até agora, nunca ouvi. Semana passada...
Há incidentes formalizados, só para registrar, há incidentes feitos pela defesa que pendem de julgamento, inclusive com a apreensão de materiais de pessoas que sequer constavam no mandado expedido por esse juízo.
Certo, nós vamos continuar ouvindo o acusado, se a defesa permitir, mas vamos lá. Na semana passada, em 5 de maio de 2017, o senhor ex-presidente prestou as seguintes declarações em evento partidário, e eu abro aspas: se eles não me prenderem logo, quem sabe um dia eu mando prendê-los pelas mentiras que eles contam. O que o senhor quis dizer com esse tipo de declaração?
Recomendação,
eu quis dizer o seguinte, que a história não para com esse processo. A história um dia vai julgar se houve abuso ou não de autoridade nesse caso do comportamento tanto da Polícia Federal quanto do Ministério Público, no meu caso.
E o senhor pretende mandar prender os agentes públicos?
Como é que eu vou saber? Nem sei se eu vou estar vivo amanhã.
Foi o que o senhor afirmou lá.
Se é uma força de expressão, desde que o senhor for candidato, você vai ter muita força de expressão nos parlamentos.
O senhor acha apropriado, senhor ex-presidente, o senhor que não ocupou a presidência da República, fazer esse tipo de declaração?
Eu acho que não.
Excelência, é um julgamento da pessoa. Será que Vossa Excelência foge totalmente do objeto da denúncia.
Eu acho que não.
Essa é uma declaração, doutor, prestado pelo seu cliente durante o processo.
Eu sei, mas...
Isso não é pertinente também? Nada é pertinente, só o que a defesa entende.
Não, excelência, o pertinente... Vossa Excelência fez inúmeras perguntas sobre o triplex, e esta ação trata do triplex. A defesa pede vênia, Vossa Excelência, mas entende que o momento do agora deste depoimento é que o ex-presidente faça a sua autodefesa em relação a esse assunto do triplex. Outras considerações, outros comportamentos, outras manifestações políticas do ex-presidente não devem ser objeto deste depoimento.
Depois do que é, me permite, Excelência, depois do que é adequado ou inadequado politicamente, reforja a competência de Vossa Excelência. Vossa Excelência não tem autoridade para julgar o que é conveniente, o adequado ou inadequado politicamente, Excelência, com o devido respeito.
Uma pergunta jurídica, o seu cliente fez respeito. Uma declaração, certo, eu vou manter a minha pergunta, ficou registrada aí as considerações, a pergunta é jurídica, uma afirmação feita pelo senhor no curso do processo. O senhor acha apropriado esse tipo de declaração
não,
pública?
Não, o senhor sabe, eu já falei aqui que foi um ato de força de pressão. E que primeiro dentro não manda prender.
Sim. E o senhor vai continuar fazendo esse tipo de declaração?
Eu não sei. Não sei.
Que vai prender os agentes públicos?
Não sei. Eu não prendo. O presidente não prende ninguém. Não conheço na história, não sei, no regime autoritário, o presidente manda prender. O presidente manda investigar, abrir um inquérito, denunciar.
Então talvez o senhor não devesse fazer esse tipo de declaração.
Isso vale para todo mundo.
Sabe. Essa então, é a minha última.
Só dizer uma coisa para o senhor. Vamos. Com todo o respeito, todos nós precisamos tomar cuidado com as declarações. O senhor sabe, por exemplo, a mágoa profunda que eu tenho do vazamento das minhas conversas com a minha mulher e dela com o filho. Sabe, profunda a minha mágoa. Eu nunca falei nada. Tô tranquilo. Vamos esperar. O tempo se encarrega de recontar a história.
Tá, isso não está em consideração aqui, senhor presidente, mas ali haviam eventos probatórios relevantes.
Mas sua pergunta...
Em outro momento, nós podemos explicar isso para o senhor, se for necessário. Essa é a minha última pergunta. Tem uma ação penal ainda contra o senhor envolvendo suposto incidente de propina do Grupo Odebrecht, a investigação do sítio de Atibaia, pagamento de mesada do Grupo Odebrecht supostamente ao seu irmão, seu sobrinho. Mas esses fatos não acompanham a denúncia e também não seria apropriado fazer indagação a respeito deles. Também tem investigações sobre os penais de justiça em Brasília, mas também não cabe aqui.
E por que o registro de Vossa Excelência, então, se não diz respeito a essa ação?
Conteúdo. O registro, porque eu não vou fazer perguntas sobre esse respeito. Esclarecido, tá? A acusação do presente caso ainda envolve o pagamento pela OAS de armazenagem de bens em seu acervo credencial. Eu vou deixar a acusação e as defesas perguntas. E, dito isso, eu vou passar a palavra, então, ao Ministério Público e, se necessário, eu faço ainda os conhecimentos ativos.